Gente de Sala.
Olá, bem-vindos ao podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio falamos sobre cinema árabe contemporâneo, mais concretamente sobre o LAF, Lisbon Arab Film Festival, que está de volta depois do sucesso da primeira edição em 2024. A nossa convidada é a tradutora e intérprete franco-tunisina Sawsen Khalifa, uma das diretoras do evento. No final, deixamos outras sugestões para aproveitar a vida cultural da cidade. Eu sou a Susana Araújo e este é o Frente de Sala. O cinema árabe contemporâneo está de regresso a Lisboa com a segunda edição do LAF, o Lisbon Arab Film Festival.
O Festival LAF quer dar um palco a este cinema árabe contemporâneo que está em plena expansão.
Abrimos assim a segunda edição do LAF. Uma boa sessão e um bom festival a todos. Muito obrigado.
De 27 de setembro a 4 de outubro, na Culturgest e na Cinemateca, o evento recorre à sétima arte para mostrar a diversidade e as várias realidades e culturas do mundo árabe. Sawsen Khalifa é co-diretora deste festival que nasceu da vontade de promover o diálogo intercultural entre duas geografias, que afinal têm bastante em comum.
Eu cheguei aqui a Portugal há 6 anos e reparei logo que havia muitas semelhanças entre o mundo árabe, eu venho da Tunísia, e Portugal, na cultura, na gastronomia, na arquitetura, na língua. E então senti isso logo, senti-me em casa. E o que queria fazer era dar mais visibilidade à cultura árabe aqui, porque os laços históricos são muito profundos, mas reparei que eram muitas vezes esquecidos, que havia pouca visibilidade, poucas atividades culturais a falar do mundo árabe. Então, através do Festival de Cinema Árabe, o nosso objetivo principal é dar mais visibilidade àquela cultura e também a dar um palco ao cinema árabe contemporâneo.
في مستشفيات كتير منيحة هون.
أنا أركيتكت.
يعني مهندس عمار.
يعني هو بفكرني دكتور. يعني كذبت عليه.
أنت بتعرف أبو رامي.
Sawsen notou depressa os pontos de contacto entre Portugal e o norte de África. Ela é franco-tunisina e, ao chegar a Lisboa, achou que, apesar da influência árabe ser muito evidente, é também pouco conhecida e explorada. A que se deverá este desconhecimento?
Não é por falta de curiosidade, porque já tivemos a primeira edição do festival o ano passado e foi um imenso sucesso. O nosso público era tanto das comunidades árabes como portugueses, estrangeiros a viver aqui, e havia imensa curiosidade e vontade de saber mais sobre o mundo árabe. E eu acho que tem muito a ver com a cobertura mediática, exatamente, que há muitas vezes reportagens, quando se fala do mundo árabe, fala-se muito dos conflitos, da violência, de coisas negativas. E nós, com este festival, queríamos dar outra cara aos países árabes.
Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, Darhanna.
Touda.
Chefa Touda.
Quebrar estereótipos, lutar contra ideias preconcebidas e dar a conhecer uma região imensa e muito diversa que não está assim tão distante de Portugal. O difícil é conseguir dar uma visão abrangente de um universo tão rico.
Um dos desafios em termos de programação deste festival era encontrar uma forma de dar uma visão de uma maioria dos países árabes. Então, fazer esses equilíbrios entre as várias regiões daquele mundo. Então, na programação, tentamos manter este equilíbrio e mostrar filmes do norte da África, de Marrocos, Tunísia, Argélia, do Egito, também do Meio Oriente, do Líbano, da Palestina, mas também dos países do Golfo. Então é encontrar este equilíbrio para mostrar a diversidade.
E no Lisbon Arab Film Festival, isto faz-se através da linguagem universal do cinema. No mundo árabe, ele tem mesmo uma grande tradição. O festival reflete a riqueza de uma arte que floresceu ainda mais depois da Primavera Árabe.
Sim, sim. O cinema árabe não é novo. Tem uma história muito, muito longa e começou no Egito. O Egito foi considerado como o Hollywood do mundo árabe, com várias produções, vários filmes muito conhecidos e que tiveram um alcance internacional muito forte. Depois, seguiram as outras regiões, o norte da África, o Meio Oriente, e acho que é mesmo a partir das revoluções de 2011 que houve um salto, que o cinema árabe ficou ainda mais dinâmico, com muitos cineastas, realizadores, que criaram filmes, obras que tiveram imenso impacto, que foram reconhecidos pelos principais festivais internacionais. A maioria dos cineastas são muito comprometidos e abordam questões muito ousadas e não têm medo de mostrar dificuldades, tensões, problemas, realidades, enfim, daqueles países. Então é mesmo isto, esta vontade de mostrar as realidades. E há muitos filmes que são ficções, mas que têm uma estética quase documental, na verdade. E isto é muito interessante e, através do nosso festival, verdadeiramente é como janelas para estes diferentes países, estas diferentes realidades, que dão a conhecer alguma coisa, a aprender alguma coisa e a suscitar a reflexão.
E este ano há mais janelas abertas com vista para as realidades do norte de África e Médio Oriente. A mostra principal, que decorre na Culturgest, junta-se agora à Cinemateca.
E a novidade é que adicionamos uma secção retrospectiva em coprodução com a Cinemateca Portuguesa, e nesta secção temos 4 filmes que são clássicos do cinema árabe, 2 do Líbano e 2 da Tunísia.
A secção principal, na Culturgest, é dedicada ao cinema contemporâneo e apresenta 12 filmes. A esmagadora maioria deles são exibidos pela primeira vez em Portugal.
Exatamente. A maioria, salvo um, todos os nossos filmes são estreias em Portugal. E foram filmes ou premiados ou destacados por outros festivais internacionais europeus, como Cannes, Berlim, Veneza, mas também festivais árabes, do mundo árabe de renome, como, por exemplo, as Jornadas Cinematográficas de Cartaz, como o Festival Internacional de Marrakech, o Red Sea Festival, o Festival El Guna. Então, são filmes que já fizeram parte das seleções oficiais daqueles festivais. E um dos critérios mais importantes na nossa escolha programática é mesmo a qualidade dos filmes que trazemos pela primeira vez aqui em Portugal.
Frente de sala. No meio de um cartaz tão convidativo, Sausen Khalifa destaca alguns filmes a não perder. Falam das vidas de migrantes da África subsaariana, levam-nos até Marrocos nos anos de 1980 e mostram os dias de quem tenta sobreviver em Gaza.
Eu destacaria dois filmes que fizeram parte da seleção oficial de Cannes de 2025, deste ano, o filme de abertura e o filme de encerramento. São dois filmes que tratam de uma questão semelhante, que tem a ver com a migração de pessoas da África subsaariana, que têm como destino a Europa, mas que muitas vezes ficam nos países do norte da África. Então, são histórias que falam daquela comunidade, dos seus desafios no dia a dia, nas suas dificuldades para se integrar naquelas sociedades.
Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia!
Alléluia!
Comme ça, on va bien s'occuper de toi.
Temos também dois documentários muito bons que recomendo mesmo. É um de Marrocos, que é um docu-ficção, que fala de uma época muito específica de Marrocos, nos anos 80, uma história um pouco sombria daquele país, mas de forma muito criativa.
Radoni Auja.
Temos também outro documentário, que é o From Ground Zero, que é um documentário da Palestina, que fala de Gaza, que foca no dia a dia das pessoas neste território. Hoje em dia, apesar da guerra, apesar das bombas, do horror do dia a dia, e como essas pessoas, mesmo assim, conseguem encontrar uma forma de, uma maneira de criar, de manter a resiliência e de continuar a sonhar, apesar de tudo.
E se o cinema não for suficiente para ir ao festival, saiba que em algumas sessões há outros motivos que lhe podem abrir o apetite.
Este ano temos vários momentos gastronómicos, no encerramento, na abertura, mas também antes das projeções de alguns filmes, com parcerias com um restaurante do Líbano, outro da Síria, o Sumaya e o Meze, que vão trazer especialidades daquela região. E pronto, faz parte também do festival este ano e é isso.
O Lisbon Arab Film Festival acontece de 27 de setembro a 4 de outubro na Culturgest e na Cinemateca. A programação está disponível em loveportugal.com. Mr. Brown. Arquitetura, dança, exposições, cinema e um espaço onde cabe isto tudo. Por estes dias, não faltam coisas para fazer na cidade de Lisboa. A nossa primeira sugestão é ir conhecer um novo espaço de intervenção cultural que acaba de abrir no Beato. É a Casa Capitão, que promete programação regular e portas abertas de dia e de noite. Nos dias 28 de setembro, 3, 5 e 15 de outubro, há concertos de Bia Ferreira, Euclides, Cato e Mari Froes. Isto só para destacar a música.
Existe muita coisa que não te disseram na escola. Estás a falar
chinês? Sempre pagando pra ver.
Não quero mais dormir do teu lado.
Tão bonita quanto manhã de domingo na Antara, quanto rio e a flor mais amarela.
De 2 de outubro a 8 de dezembro, um pouco por toda a cidade, a 7ª Trienal de Arquitetura de Lisboa procura responder à pergunta quão pesada é uma cidade. Inclui 3 exposições, 3 dias de conferências e uma seleção de projetos independentes e uma publicação. Entre 16 e 26 de outubro, o DOC Lisboa dedica a programação a filmes que testam as possibilidades artísticas e políticas do cinema e recusam categorizações. O festival apresenta filmes, retrospectivas, conversas e debates que promovem uma reflexão sobre o mundo contemporâneo.
One strand being the life and work of the Hollywood actor Henry Fonda.
Na galeria Underdogs, até 1 de novembro, pode ver a primeira exposição individual de Paul Insect, um dos nomes mais influentes da arte contemporânea britânica. Broken Vision reúne 22 obras inéditas concebidas especialmente para esta mostra.
Some of the work is quite autobiographical, so how I feel seeps its way into the work I make at the time. It was really horribly wet and cold in England.
De 16 a 26 de outubro, no Teatro Camões, Fernando Duarte coreografa Os Maias, um bailado em três atos a partir da obra homónima de Essa de Queiroz. O coreógrafo e diretor artístico da Companhia Nacional de Bailado está na capa da Agenda Cultural de Outubro, onde falou sobre esta adaptação.
A Companhia Nacional de Bailado convida-vos a descobrir a nova temporada 2025-2026. São várias as propostas originais e inéditas em Portugal, desde logo a nova criação Os Maias, a primeira adaptação para bailado do grande romance de Essa de Queiroz.
Saiba tudo sobre estes e outros eventos em agendalx.pt, o guia cultural mais completo da cidade de Lisboa. Eu sou Susana Araújo e este é o Frente de Sala. Obrigado por ter estado desse lado. Nós voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura.
Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.